A história real de João Carlos Martins ultrapassa a mais implausível e ousada ficção. Um dos maiores pianistas de todos os tempos, primeiro disco de ouro da história da música clássica, João perdeu os movimentos da mão direita no auge da carreira, com apenas 26 anos. E foi só a primeira de várias quedas. De todas, ele sempre se reergueu. Essa biografia, como disse, quase inacreditável, agora virou filme, interpretado pelos atores Rodrigo Pandolfo e Alexandre Nero, regido pelo diretor Mauro Lima. João, o maestro.
Somente de 100 em 100 anos aparece um pianista com tamanho e talento.
Vê que existem dicionários que definem a obsessão como perseguição diabólica.
Agora nós vamos ver o solfejo, na página 4.
I can no longer play piano.
Recebam João Carlos Martins. Eu fico cheio de receio de se devo apertar, se posso apertar. Como é que está essa mão?
Dá para apertar a mão, para tocar que está difícil.
Vamos ver o que dá para tocar ali, antes da gente sentar desse lado. Porque tá bom. O seguinte, piano e João Carlos Martins não dá para ficar separado assim de cara. Em que pé estão as coisas, ou melhor, em que mãos estão as coisas? Como é que, eu soube que você, em fevereiro, fez uma cirurgia. Foi a mais recente.
A 23ª.
23ª. E o que que...
recuperar um pouco os movimentos da mão esquerda, pelo menos.
Da mão
esquerda. Porque da direita não tem solução.
Da mão direita, quais que... O que que não se movimenta?
Não tem músculo. Tiveram que cortar o nervo. Então não tem músculo, então é uma mão que só posso fazer com o polegar, de vez em quando algum outro dedo.
Mas mesmo assim você toca.
Sempre, nunca abandonei meu velho companheiro.
E a mão esquerda, o que você fez agora?
Fiz para recuperar um pouco os movimentos da mão.
Isso antes de fevereiro você não estava conseguindo
nada,
fazer?
Nada. Mas o que me ajudou muito para abrir a mão esquerda foi a operação também, não só do Ramis Mater da mão, mas do Paulinho Niemeyer no cérebro.
Aquela que é narrada na sua biografia, mas eu acho que não está no filme.
Não está.
Não está no filme. Está na biografia do Ricardo Carvalho, que está ali,
isso,
seu biógrafo.
Ricardão.
Famoso Ricardão, é.
Isso. É. Sempre eu digo o seguinte, que a pessoa, quando ela nasce, é como uma flecha. Ela tem que atingir o objetivo se ela recebeu um dom de Deus. Se eu falar que eu não recebi um dom de Deus, não é verdade. Mas, então, eu tive erros e acertos na minha vida. Os erros eu procurei corrigir, os acertos aprimorar. Mas o destino da minha vida é a música venceu.
Mas você falou em dom. Além do dom, um bocado de obsessão também, né, João?
Não, eu acho que eu praticamente, fora os acidentes periféricos, eu diria que eu destruí a minha mão com a procura do perfeccionismo, entende? Eu chegava a ficar 12, 14 horas, madrugadas inteiras, para conseguir, eu chegava a fazer 21 notas por segundo.
O que que isso significa, 21 notas por segundo? Eu sabia 22, você está botando para baixo 21, já. 21.
Não me escala.
Um pianista profissional, um bom pianista em boa forma, quantas notas por segundo ele faz em média?
O pianista, quando está no auge da forma, a média é fazer uma escala cromática da primeira à última nota e voltar até a primeira, é em 8 segundos e alguns centésimos, 9 segundos praticamente, como você vê lá no começo do filme. Então, aquilo, inclusive, é gravação
original
do meu esquenta antes das gravações. Agora, o meu problema da fala vai fechando a mão aos poucos enquanto eu estou falando, entende? Então, esse é o meu drama, foi depois do assalto.
Eu não sei se eu vou para a cronologia, porque você acabou de falar do assalto. O assalto ocasionou...
lesão cerebral.
Que você ou toca ou fala, é isso?
Isso. Eu consigo tocar, mas quem fez dois médicos milagrosos, o Paulinho Niemeyer, abriu a minha mão esquerda, e o Ramis Matar fez uma secção no nervo, que eu posso brincar um pouco com a mão esquerda hoje.
Mas vamos lá, então, vamos lá no começo. Você, essa obsessão, essa prática acima dos limites, além de todos os limites, já lhe ocasionou o que hoje se chama de LER. E na época chamava distonia.
Distonia.
É.
Pô, você é médico.
Eu sou médico?
É.
Eu fiz o dever de casa.
Tá bom. Então, o que acontece? Com 18 anos, depois dos concertos, comecei a perceber que eu sentia um desconforto na mão. Nos anos 50, achavam que era um problema psicológico. Depois começaram a ver que era distonia, depois LER, que é uma das doenças que ainda não tem cura, e que é uma das doenças mais graves hoje em acidentes de trabalho no mundo inteiro.
LER, para quem não está associando o nome à pessoa, é lesão de esforço repetitivo. Todos, né? Quem trabalha com computador... Enfim.
Vai desenvolver.
Faz movimentos repetitivos.
Então, já que você falou de cronologia...
Vamos lá.
Quando eu tinha 8 anos, até eu aprendi uma frase com meu pai... Eu não me lembro como é que eu comecei a estudar piano. Eu me lembro que eu comecei a tocar.
E aí, você não se lembra?
Do primeiro estudo, nem me lembro da primeira aula.
Se já tivesse nascido diante do piano.
6 meses depois eu ganhei um concurso tocando obras de Bach. E aí...
Com 8 anos.
Com 8 anos e meio. E aí perguntaram para mim se piano é fácil... É difícil. Eu falei, ou é fácil ou é impossível. Aí o meu pai chegou e falou para mim, nunca mais repita essa frase, meu filho, porque tem muitas pessoas que gostariam de tocar piano e talvez não tivessem o dom. E eu nunca mais repeti essa frase, foi uma lição que eu levei para o resto da vida.
Mas a frase é verdadeira?
A frase é verdadeira, eu falei isso naquela época.
Hoje você pode falar que não tem problema, não.
Ah, tô com 77 anos, por isso que eu...
Então você jogou para a cronologia dos 8, eu vou pular para os 14, quando o filme revela que às vésperas de sua primeira apresentação internacional, você fez outra estreia. A sua estreia na vida sexual, o filme retrata que é num bordel uruguaio com 4 prostitutas durante 3 dias e 3 noites. Há algum exagero nisso?
Foi na Colômbia, foi mais pra cima.
Tá, não foi no Uruguai, foi na Colômbia. E mais pra baixo, o que aconteceu?
Não.
Foram 4 prostitutas?
Não, a história é diferente. Então, aos 18 anos, eu era tão focado no piano que eu era virgem. E eu ganhei um concurso internacional e começou uma carreira vertiginosa aos 18 anos. E eu desço, era um festival em Cartagena importante, de lá eu já ia para Londres, Paris. Eu desço em Cartagena e eu era virgem. Aí eu tomo o táxi e começo a ver as moças do trotuar. Eu falo pro motorista, eu gostaria de discutir alguns assuntos culturais com essas ticas. O motorista olha para mim, eu falo, desculpa, não, é para lá, integração. O motorista fala, mire, muchacho, eu tenho 50 e pico anos, você está querendo ir no de las putas? Eu falei, se não lhe causar transtorno. Aí ele parou na porta de um bordel e falou, espera cá. Eu entro, a dona olha, eu falo, eu sou brasileiro. E aí eu falei, eu queria namorar, eu falei assim mesmo. Aí ela me apresentou a moça, eu falei, nós podemos namorar? Ela falou, brasileiro, para namorar, me leve a Brasil, para quedar em Cartagena, $35. Aí eu vou depois no motorista, falo, Miri, vou quedar por acá. Pego minha mala. E aí, depois de 3 dias, quando os músicos me vinham, falavam, Juan Carlos, aonde está hospedado? Eu falava, tenho parentes acá em Cartagena.
Umas primas
acá em Cartagena. Aí o diretor, quando eu cheguei, o bilheteiro, eu falei, elas viram minha foto no Jornal Universal. Aí elas falaram, Juanito, você é pianista? Eu falei, sim. Você é famoso, queremos ir ao concerto. Eu falei, sem problema. De tarde, fui com a casaca pendurada, chego no bilheteiro, falo para o bilheteiro, mire, meus parentes virão.
Minhas primas estão chegando. Então,
eles virão. O bilheteiro fala assim, fala para o empregado dele lá, fala, este brasileiro é de uma humildade, tem parentes acá em Colômbia, camarote do lado do bispo e do governador. Aí eu chego para dar o concerto, quando eu vou dar o primeiro acorde, eu escuto lá de cima, dale, Juanito! Ferrou. Mas aí pararam.
Isso é uma estreia internacional. Isso não tem nada parecido. E aí você foi levar a vida de popstar, né?
Aí até os 26 anos toquei pelo mundo inteiro com as principais orquestras do mundo e foi até eu ter o primeiro acidente para valer.
O primeiro acidente está muito bem retratado no filme, de uma maneira muito emocionante. Eu queria primeiro... A gente vai mostrar como é que o filme mostra, conta esse episódio, esse acidente trágico. Primeiro, conta como é que foi, na real.
Eu morava já em Nova York, e aí o time da Portuguesa de Esportes, para quem eu torço, estava fazendo um torneio de Nova York, e eu vejo o time no Central Park, eu desço correndo, e o Aimoré Moreira era o técnico.
Nossa, grande Aimoré Moreira.
Comecei a bater bola. Eu jogava futebol todo sábado em Nova York. Eu tinha um timinho de futebol.
Aí, que covardia, hein? Jogar com os americanos. Mas vamos lá.
Muito bem. É. Aí eu tenho uma queda. E nessa queda, uma pedra entra no meu nervo ulnar. E aí o filme retrata isso de uma forma muito dramática.
Aí é o início da
começa
da
Via Crucis. Saga.
Vamos ver agora essa sequência comentada pelo diretor Mauro Lima, que explica como é que ele fez as escolhas para contar esse episódio terrível.
Essa cena representa uma ruptura bastante significativa ali na carreira do João Carlos. Na história real, na verdade, como aconteceu, ele reconheceu o primeiro técnico para amaciar o Rodrigo Pandolfo, o nosso ator, para essa cena. A gente contou foi com um excelente e luxuoso auxílio técnico do Cláudio Adão. Ele até aparece aí na cena, incorporando um auxiliar técnico ali, do Aimoré Moreira, se vocês prestarem atenção. E é uma cena com uma bela peça de piano também, executada, inclusive, pelo próprio João Carlos, o conhecido cravo bem temperado de Bar. Bom, esse acidente aí custou o primeiro contrapé na vida do João, porque foi uma pedra que rompeu o nervo ulnar do braço direito dele e acabou atrofiando o terceiro e quarto dedos da mão direita. Ele teve que operar e entrar num esquema de fisioterapia seríssima. E aí começou o pesadelo do drama real da vida dele, entre paradas e recuperações e superações. Enfim.
João, deve ser muito estranho você assistir isso. É, você olha e parece que é a história de outra pessoa. Como é que você se relaciona com uma cena? Ainda mais quando... esta cena.
Essa cena é quando eu chorei umas três vezes quando eu assisti o filme há quatro dias atrás. E essa cena eu me lembro perfeitamente. É que eu tive a intuição que a minha vida acabava ali, no piano. Aí foi muito dramático essa cena para mim. É, eu assisti com a perfeição que o Mauro Lima conseguiu e o Rodrigo Pandolfo celebrou.
Mas você não desistiu.
Aí começaram as operações. Aí eu comecei a tocar, fiz operações, e aí eu comecei a tocar com dedeiras de aço. E ele retrata muito bem. Eu comecei a tocar com dedeiras de aço e quantos concertos eu acabava e tinha sangue nas teclas. Mas eu ia até o fim com uma garra, achando que aquela era a minha missão. Mas... e eu vi o teclado indo ficando vermelho, mas é...
até que uma vez em Berlim você teve a embolia, né?
Isso.
Você estava... desafiando todos os limites, né?
Eu sempre procurei fazer de uma diversidade uma plataforma para alçar um voo melhor. E cada vez que eu voltava numa forma melhor do que eu estava antes. Eu cheguei a parar duas vezes.
Não, você parou, inclusive, foi fazer outras coisas, né? Você foi ser empresário de boxe
do Éder
patrocinou Joffre. A volta do Éder Joffre.
Patrocinei a volta do Éder Joffre, que ele recuperou o título mundial. E quando eu vejo realmente o Éder levantar a mão, eu falei para mim mesmo, eu sou um covarde. Esse homem recuperou o título mundial para o Brasil e eu não tentei o piano novamente.
Aí você tentou.
Aí eu tentei, comecei a estudar num teclado mudo, 12, 14 horas por dia, o dia inteiro. E falei, a minha volta tem que ser no mesmo teatro que eu estreiei, tem que ser no Carnegie Hall. E meu empresário falou, você está louco, você tocou tantas vezes no Carnegie Hall, mas hoje, depois de 6 anos, o público já se esqueceu de você. Eu falei, mas é lá que eu vou voltar com um dos repertórios mais difíceis da história da música, que é o primeiro volume inteiro do Cravo Intemperado de Johann Sebastian Bach.
E assim foi feito.
E ele fala para mim, ele não queria que eu fizesse concerto, ele falou, são 2.800 lugares e o público já se esqueceu de você. E no dia tinha 2.800 pessoas na plateia e mais 300 cadeiras que foram obrigadas a colocar no palco. E aí eu falei, tem que ser a noite da minha vida. E foi a noite da minha vida.
João, a gente viu o Rodrigo Pandolfo que defende divinamente o papel até uma certa idade, quando na idade madura, eu vou convidar ele para participar da conversa com a gente. Quem interpreta Maravilha. João na idade madura é Alexandre Nero.
João.
Alexandre, fazer o João Carlos não é só um papel, né? Deve ter sido uma experiência na sua vida conhecer esse cara, conhecer intimamente, com a intimidade que você tinha que conhecê-lo para.
Pois é,
fê-lo, né?
Feliz assim de fazer esse personagem fictício, né? Quer dizer, inventar esse cara, colocar ele...
fictício, não, tá ele aqui.
Pois é, isso é que é a maravilha, essa mistura, porque assim, esse cara que a gente faz é o máximo que a gente consegue, é um outro João, na verdade.
Não, porque o negócio é o seguinte, fazer, é muito comum atores que recusam esse tipo de papel.
Uhum.
Não vou fazer pessoas reais, ainda mais pessoas famosas.
É uma roubada. Porque a comparação é inevitável.
Então por que você encarou essa roubada e como?
Olha, na verdade, é que assim, a gente desde o início, a gente optou por não imitar o João. É que aconteceram coisas durante o processo que valia a pena. Não imitar, a gente, tô longe de imitar o João, a gente não tem essa pretensão, não teve essa pretensão, porque as pessoas sempre confundem, é muito perigoso mesmo. É, o João não é um, sei lá, aquela pessoa que não pode retratar o Tim Maia, magro, branco, né? É uma figura que, assim, o João podia ser mais baixo, pode ser mais gordo, pode ser mais alto, pode ser, ele, essa figura é, que não interfere.
Mas o que você pegou dele para se ancorar?
Aí no decorrer,
físico ou psicológico?
Não, no decorrer a gente vai pegando, porque a gente vai ficando... Inevitavelmente a gente criou uma intimidade que aí você vai descobrindo que esse mito, que é por isso que eu digo fictício, né? Porque nesse sentido é um mito, ele era um mito até então. Aí com essa intimidade que você vai percebendo que esse cara aí, que o Brasil inteiro admira e ama, não sei o quê, e vê essa doçura, ele é um sacana também, entende? E é uma delícia, você acaba descobrindo que esse cara tem um humor muito sagaz.
Defina sacana.
As pessoas são comuns, são normais, mas quando a gente encontra, a gente fala, caramba, ele é a gente,
né? Você tem uma,
né,
carreira musical também, sempre
maravilhosa.
Você começou a fazer música com que finalidade?
Como a de todo músico, né, João? Não me deixe sozinho agora.
Não.
O que você começou? Eu quero, antes de responder isso, João, como tudo começou? No filme não aparece? Foi por causa para namorar. Você não foi para namorar?
Eu tinha o pescoço aberto quando era criança, durante 2 anos, por causa de um tumor, e vazava pus. E aí o...
Olha a volta que ele está dando, hein?
E tinha bullying na escola. Sim. E uma menina me protegia. E essa menina, a mãe ligou o gás, se suicidou e matou a menina. E aí eu chego em casa e vejo o caixão saindo da menina e da mãe. E aquilo tinha 8 anos. E o meu pai achava que eu tinha que ter uma alternativa na vida e eu já estava começando a estudar piano. E aquilo foi um drama muito forte. E quando, aos 26 anos, eu tive o acidente na mão, tá no filme isso, eu pensei em me suicidar mesmo. Eu falei, acabou tudo. Mas tocou um telefone, era o meu professor, e eu falei, não, vou é vencer na vida.
Viu que história linda que ele contou? Sobre a relação da menina que morreu e a namorada, que tudo...
E o piano.
Quis dizer, eu contando essa história, eu contando... O João é um grande contador de histórias, é engraçado, é emocionante, e ele conta essas histórias o tempo inteiro. Respondendo a tua pergunta, eu, resumidamente, comecei a tocar, virei músico por causa de mulher, pra pegar mulher. Olha que coisa sem graça. Olha que história grosseira. O João conta essa história lindamente, romântica.
Mas diz a mesma coisa.
É a mesma,
né,
coisa. Muito obrigado, Bial. É a mesma coisa para pegar a mulher.
Não.
Eu fico pensando, nessa época que você ficou de popstar viajando, era meio sexo, drogas e bar.
Sexo e bar, sim. Mas eu por acaso não tenho nada contra usar droga, mas eu por acaso nunca botei um cigarro na boca. Fui, não que eu seja careta, não tive curiosidade. Mas descontei no resto.
Qual foi a participação, Mero, qual foi a participação do João no set mesmo, no set de filmagem?
Olha, o João era muito mais... essas histórias que ele conta, ele não tinha questão técnica, não. Pelo menos com a gente, pelo menos comigo, né? Com o Pandolfo, eu não sei, porque eu não tava presente ali nas cenas dele. Mas a minha era muito mais a coisa afetiva e contando essas histórias. E a gente, para mim, pelo menos, valeu muito mais pegar essa maneira dele falar, essa ironia, esse humor, do que as coisas técnicas. Porque as coisas técnicas... para mim não era um grande segredo, assim, eu não estava ali tocando piano, eu sabia que eu não ia tocar piano, essa história de que o ator estudou 2 meses para tocar piano, sabendo que era impossível, eu fui lá e não fiz, não perdi meu tempo, entendeu?
Porque o Alexandre tem uma coisa fantástica, ele antes do filme, porque com a correria da vida dele, tinha acabado de fazer 2 ou 3 novelas das 9, né?
Ele emendou, né?
Emendou tudo. E aí ele pediu um tempo, e nesse tempo ele foi convidado pelo Mauro Lima para fazer o papel, e eu indiquei uma professora para ele, e a professora falou, mas quando que ele vai aparecer? Mas finalmente ele apareceu, acho que uma semana antes, tomou umas 4 aulas com ela, nunca tinha tocado piano, agora você... Olha ele tocando, a mão dele, você fala, é ele que está tocando.
Impressionante, é verdade.
Ele faz passagens, o Nero faz passagens, que você jura que é ele que está tocando. Agora, o que eu acho fantástico é, no Brasil, se o filme vai ter sucesso, se não vai ter sucesso, você não pode falar quem julga o público. Eu digo que vai ser o maior sucesso de bilheteria se eu morro antes do filme ser lançado. Aí é sucesso certo. Mas o filme, o que é bacana, é sensacional, é que reflete, no fundo, só tem Bach, Tchaikovsky, Ravel no filme.
E todas as gravações do filme são originais do João. O som que você ouve é sempre o som original. Você falou no Tchaikovsky, que foi a sua escolha para o último concerto.
Da minha vida.
Da sua vida.
Com as duas mãos.
Em Londres.
Em Londres.
Em Londres. E é uma cena extraordinária. Nero, totalmente João, transfigurado. A gente vai ver agora, o Mauro também vai comentar. Mas eu queria, primeiro, o seu testemunho de como foi... Na realidade.
Essa é uma cena muito, para mim, muito forte, porque durante 2 anos os médicos falaram que iam ter que cortar o nervo da mão direita, porque eu já não conseguia mais falar. Porque o hemisfério da fala pegou de tal forma a minha parte neurológica no assalto, que eu não podia. Eu falava 2 minutos e começava a chorar de dor.
Esse assalto foi na Bulgária, foi o segundo grande golpe.
Depois, golpe na minha vida. E aí eu falo para o meu empresário que eu queria dar o último concerto em Londres, porque eu ia fazer, finalmente, depois de 2 anos, a operação para cortar o nervo. A dor continuaria, mas não chegaria ao cérebro. Então, para esse concerto, eu faço o concerto e, quando acaba o concerto, eu fico... O público todo gritando, porque foi um dos melhores concertos da minha vida, com a Royal Philharmonic de Londres. Eu pego, me abaixo e beijo o piano. E na minha cabeça passou a seguinte cena. Obrigado, piano, por tudo que você me deu na vida. E essa cena...
E é como você começou o programa hoje também, agradecendo ao piano. Vamos ver a cena.
Essa é uma peça de execução muito complicada. É uma peça de Tchaikovsky e ela foi gravada pelo próprio João Carlos Martins para o filme. Essa cena, para ser filmada, exigiu um piano trocado de modo a ficar mudo, ficar silencioso, com peças de feltro, para que o Nero pudesse executar o incrível balé de mãos lá, dança de mãos que ele ensaiou, e para que ele não ouvisse o som do próprio piano ao ser tocado. Suponho que tenha sido uma despedida muito dramática para o próprio João Carlos, que se despediu do piano com uma, né, uma música assim de tão impactante, né, de tanta dramaticidade. Espero que tenha conseguido passar para o público talvez um pouco do que tenha sentido ele quando isso aconteceu de verdade. Fez esse concerto onde só ele sabia que era uma despedida e concluiu o concerto, inclusive, sem nenhum bis, apesar de aplausos intensos. Beijou o piano e no dia seguinte voou direto para Miami para uma cirurgia que tirou o movimento dele da mão direita.
O que o Nero faz é impressionante. Um profissional diria que ele não está tocando?
Não, ninguém. Eu não digo, eu falei, ele que está tocando.
Incrível nele.
É, os partes difíceis, ele faz com uma...
Vendo aqui, eu imagino que lá na hora...
Mas como é que você fez isso?
Ia ser muito mais emocionante, né? Faltou... Precisava de um autor melhor aí.
Como autor melhor?
Duas coisas assim.
Não, ela não chega, não chega tanto. Essa não chega tanto quanto... Não, eu imagino essa cena... Ela deveria ser muito mais...
Porque não dava pra ouvir a
vida mesmo, não acha?
Não, pelo contrário, você fez melhor
acho
do que
acho que você está, como é que é, pescando elogios, como se diz em inglês.
É
extraordinário. Primeiro, assim, essa expressão que o Mauro Lima usa de coreografia das mãos, como é que você concebeu
isso?
Mas é
coreografia das mãos, é isso. Isso foi justamente por ser músico, eu sabia que eu não ia tocar piano, né, em um mês, dois meses, ainda mais como o João, quer dizer... Que, como eu disse, né, um grande elogio, é um filho da puta mesmo, porque é rápido pra caralho, né? era impressionante. Você pega eu, quando eu estava estudando o João, eu ficava vendo e falava, filho da puta. Falei, porque
só
realmente...
Só dá pra definir em francês.
A melhor definição essa, é uma rapidez assustadora, né, ele quando era jovem, assim, ele fazia de um... Então, assim, até pra brincar de fazer, porque a gente não estava fazendo, era muito rápido. Então, assim, foi pensando numa coreografia mesmo. A gente pensou como coreografia. Como músico, e uma das coisas que eu mais odeio, não gosto em filmes de música, é o cara não fingindo bem, entende? Quer dizer, o cara tocando no lugar do piano, tocando, onde é grave, ele tá tocando ao agudo, entende? Ou a guitarra, ou qualquer outra coisa, a bateria fora do sync. Então, essas coisas a gente tomou um cuidado muito especial para não parecer um cara que não tinha menor
ideia. Foi sensacional o resultado, mas eu acho que você também, e soube que você brigou por isso, você usou um recurso expressivo que funciona muito, os cabelos.
Ah, é verdade, Porque isso é uma coisa da que a gente falou, que a ideia inicial não era imitar o João, né? Nunca foi. Mas quando eu soube, eu estava com o cabelo curto, o Mauro falou, não, a gente não vai nem colocar o cabelo em você... Aí eu pedi, aí assistindo os vídeos do João, eu fui percebendo que o João, que você falou do sexo e bar, na verdade o João é sexo e rock and roll mesmo, sabe? Porque assim, ele era um roqueiro, ele parecia a postura dele de rock and roll e rock and roll no melhor sentido mesmo, que aquela atitude que ele tinha, que hoje o roqueiro não tem mais, mas os roqueiros da época dele tinha, era aquela atitude de jogar sangue em cima. Jogou literalmente
sangue, né?
Mas não nesse sentido, no sentido metafórico, era isso, quer dizer, tinha sangue nos olhos. Então ele hoje, você vê ele tocando de uma delicadeza, porque até ele arrumou uma outra forma de tocar, mas a maneira dele de tocar era visceral, quer dizer, ele é latino, né? Então, inclusive foi uma das coisas que encantou o mundo, a maneira latina, a maneira brasileira de tocar, a rapidez e a acentuação dele em outros lugares. Mas então essa coisa do cabelo era uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele era muito roqueiro de atitude, sabe? De violento no violão, no piano. Isso aí eu pedi pro Mauro, pô, vamos colocar o cabelo, porque eu acho que é uma performance. O João tinha essa performance do
cabelo.
Uma
bela sacada.
Agora, quando mandou o cartaz do filme, uma pessoa telefonou e falou, pô, mas como você tá bonito no cartaz.
João Carlos Martins se despediu em 2003 para se dedicar à regência, montou a Baquiana Filarmônica com a ajuda do SESI e já fez milhares de apresentações. Ele faz também projetos que levam música clássica a crianças pobres, ajuda a criar orquestras no interior do país. E desde o ano passado, o João está levando música clássica para filhos de refugiados sírios, angolanos e congolenses. Que mais? Que outros projetos você está tocando, João?
Agora comecei orquestrando São Paulo, que vai se transformar em Orquestrando Brasil, juntando bandas de cidades até 60 mil habitantes, para fechar o Brasil em forma de coração através da música, que era o sonho do Villa-Lobos. Mas Villa-Lobos, quem sou eu perto dele? Mas não tinha nem internet, nem TV naquela época. Então já comecei nas primeiras 40 cidades e daqui 5 anos, se Deus quiser, esse vai ser meu legado, deixar 1000 orquestras no Brasil. Eu estou muito feliz de ver, por exemplo, que a música clássica tem seu lugar. Por exemplo, agora o Teatro Municipal de São Paulo, depois de 4 meses, o espectador, 100 mil, foi num concerto meu em 5 meses, no Teatro Municipal, 100 mil em 5 meses no Teatro Municipal. Eu vejo, por exemplo, que uma revista que dedicou-se à música clássica o tempo inteiro, uma revista, só existe uma revista de música clássica no Brasil, chamada Concerto. mas essa própria revista descobriu que a música está tomando caminhos que não pode ficar simplesmente elitista. Tem que chegar em todos os segmentos da sociedade. Você tem que ir na periferia, você vai para um Carnegie Hall, você vai para um Lincoln Center, no dia seguinte você está na Fundação Casa, mas isso faz parte. E no final de cada concerto, eu não dou bola para os caras de nariz empinado. Acaba um concerto, eu regimo a Sinfonia de Mahler, de bis, vai o trem das 11 de bis. E por que não? É um momento de relaxamento para o público.
E essa é a mensagem do Villa-Lobos que você continua passando adiante. Você conheceu o Villa-Lobos? Que frase ele disse para você que você levou para a sua vida quando você o conheceu?
Quando eu toquei para ele na casa do meu professor, eu tinha 16 anos. E eu toquei uma peça que ele tinha escrito, e eu toquei pianíssimo e ela estava escrito forte. E meu professor falou, para, ele escreveu forte. O Villa-Lobos falou, deixa ele continuar. E depois falou, você é muito atrevido, mas ficou mais bonito piano essa passagem. Eu tinha 16 anos e aquilo eu carreguei para o resto da vida, que é a pessoa procurar ter individualidade e a sua individualidade misturar com a personalidade do autor.